Você já pensou em criar um podcast? Tem uma ideia legal e quer tirar ela do papel? Então faça como a gente. Acesse encoderprod.com e embarque na aventura do podcast. O link estará na descrição.
A história escrita dá asas à imaginação. Mas a história em áudio, ela dá vida. Coloque os fones de ouvido e sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável.
Na cidade de Santa Fé, em Novo México, Estados Unidos, uma pequena capela atrai pessoas do mundo inteiro. Mas não é só pela devoção popular. Além de sua história e beleza, a Loreto Chapel possui em sua arquitetura uma escadaria que pode ter sido construída simplesmente pelo próprio São José. Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Indecifrável, um quadro onde abordamos assuntos sobre ufologia, mistérios sem soluções, true crime, terror e muitas outras histórias curiosas. Eu me chamo Karim Matos e serei responsável por estar guiando você durante esse episódio. Recadinhos iniciais, não esqueça de seguir o Espaço Indecifrável na plataforma de podcast que você está nos escutando. Lembrando, se você estiver aí pela Deezer ou então pelo Spotify Brasil, não esqueça de nos avaliar, deixando suas 5 estrelas. Então é isso, recados passados, aproveite o episódio. Episódio 56 – A Escadaria de São José. Cidade de Santa Fé, Novo México, Estados Unidos. Era o ano de 1878. A Capela Loreto tinha finalmente ficado pronta, após anos de atrasos e imprevistos. Ela era linda. Seu estilo gótico se destacava na cidade, que no final do século XIX tinha como padrão apenas casinhas feitas de barro. Sua inspiração veio da famosa Sainte-Chapelle, de Paris, conhecida pela sua imponente altura e seus lindos vitrais. A Capela Loreto era sua versão simplificada e menor do território americano. Ela estaria perfeita, não fosse um porém. O mezanino construído para abrigar o coro da igreja não podia ser acessado. Isso porque não existia uma escada que levasse até esse segundo andar. O arquiteto que desenhou o projeto da capela morreu de repente no final da construção, e ninguém conseguia imaginar como ele havia pensado em colocar uma escada naquele espaço, que era pequeno demais e alto demais. Todas as possíveis soluções pensadas por outros arquitetos na época não eram boas. Necessariamente, a escada ocuparia uma parte expressiva da capela, reduzindo muito o número de pessoas que poderiam ficar dentro dela. E é a partir deste ponto da história que o mistério, que já dura mais de 140 anos, começa. Uma escada surgiu ali na Capela Loreto. Uma escada que ficou conhecida como a Escadaria Milagrosa, e que já levou mais de 250 mil pessoas à pequena igrejinha, para conferir com seus próprios olhos o que é tido até hoje como um possível milagre. A Capela Loreto foi construída para integrar um colégio apenas para garotas, dirigido pelas Irmãs de Loreto, uma ordem religiosa católica, no final do século XIX, na cidade de Santa Fé. A escola já existia em 1873, mas faltava uma igreja para que o complexo ficasse completo. Após 5 anos de construção, com o arquiteto responsável pelo projeto tendo vindo da França, ela finalmente ficou pronta. Ou melhor, pronta em partes. Faltava a escada interna, que daria acesso ao mezanino localizado no fundo da igreja, feito para abrigar o coro que cantaria nas missas. Após a morte do arquiteto, ninguém conseguia desvendar como colocar uma escada naquele lugar. Era simplesmente impossível. Depois de procurarem, sem sucesso, soluções com diversos especialistas na área, as freiras tiveram uma ideia. Se o que não faltava para elas era fé, era na fé que elas se apegariam para resolver o problema. Iniciaram uma novena para São José, o santo que em vida foi carpinteiro. Essa novena teve duração por 9 dias consecutivos, e as irmãs Loreto rezaram para São José, pedindo uma resposta para aquele problema. No último dia da novena, um senhor apareceu na igreja. Ele chegou montado no seu burro e carregando uma maleta com pouquíssimas ferramentas. Tinha apenas um martelo, uma serra e uma régua. Nunca ninguém o tinha visto por ali. Disse que era um forasteiro, que ouviu dizer que procurava um carpinteiro e veio atrás do trabalho. Ele sabia como construir a escadaria na capela que coubesse no pequeno espaço e queria o serviço. Mas tinha uma condição. Trabalharia sozinho e de portas fechadas. As freiras não pensaram duas vezes e aceitaram a mão de obra do homem misterioso. Ele levou 6 meses para completar o trabalho e entregou uma escada fantástica. Porém, quando as irmãs foram atrás do sujeito para agradecer e fazer o pagamento, ele tinha desaparecido. A escada que um homem havia construído sozinho era impressionante. Em formato de espiral, ela parecia desafiar as leis da física. Tinha 6 metros de altura e se mantinha firme e em pé sem nenhum tipo de apoio. Para alcançar o segundo andar da capela, a escada dava 2 voltas 360 graus de forma perfeita, milimetricamente projetada. Em toda a construção, não se encontrava um só prego usado para unir as partes de madeira e nem mesmo algum tipo de cola. A madeira usada pelo homem também era um mistério. Não havia nenhuma árvore naquela região do Novo México de onde aquele tipo de madeira poderia ter sido tirado. E um último ponto chamava a atenção das freiras. A escada tinha exatos 33 andares, número que representa a idade de Jesus Cristo. A soma de perguntas sem respostas e o fato de o carpinteiro ter simplesmente sumido antes mesmo de receber o pagamento fez as freiras chegarem a uma conclusão. O homem misterioso era o próprio São José. Ele teria respondido às suas preces e vindo à terra para ajudá-las. A escada era, portanto, obra de um milagre. A história logo se espalhou, e a escadaria milagrosa, como ficou conhecida, se tornou uma das atrações turísticas mais visitadas em Santa Fé. Os anos se passaram, mas o mistério sobre quem de fato tinha construído a escala da Capela Loreto nunca foi esquecido. Teria sido mesmo um milagre? Ou tudo não se passava de uma lenda? Na década de 1990, um programa de televisão dos Estados Unidos, chamado Unsolved Mysteries, Mistérios Não Resolvidos em português, relembrou o caso e trouxe novas informações vindas de investigações recentes. Uma das investigadoras foi a historiadora Mary Jean Cook. Admirada com a complexidade do projeto da escada, ela comentou no programa, abre aspas,
"O construtor, obviamente, tinha que ser um excelente carpinteiro. Na verdade, ele tinha que ser um mestre carpinteiro para construir aquela escada. Porque, como é possível ver, ela não tem um suporte central. É isso que faz dessa escada tão extraordinária. Ela repousa sobre o seu próprio equilíbrio e design. E é bem íngreme, 6 metros, dando voltas e voltas."
Fecha aspas. Durante o programa, Mary revela um outro capítulo da história, o mais recente, que teria acontecido em 1965. Nesse ano, um homem chamado Oscar Hedwiger, pertencente à terceira geração de carpinteiros da família, visitou a capela. Como os outros milhares de visitantes, ele foi de perto ver essa obra-prima da carpintaria. Mary comenta, abre aspas,
"Ele foi lá e viu a escadaria e, claro, ficou boquiaberto. Ainda mais por ser um construtor, porque qualquer construtor se surpreende quando vê essa magnífica obra da carpintaria. E ele relembrou uma história da família, que o seu avô, quando chegou nos Estados Unidos, tinha construído uma escadaria."
Fecha aspas. O avô de Oscar, Johann Hedwiger, era um renomado carpinteiro europeu que ficou 2 anos viajando e trabalhando no Colorado e no Novo México. A data da construção da escada em espiral bate exatamente com as datas que seu avô esteve na região. Oscar chegou a falar com as irmãs de Loreto, mas elas não acreditaram nele. Afinal, ele não tinha nenhuma prova concreta de que era o seu avô o artesão por detrás daquela escada. A freira Rita Mary se lembrou de Oscar e ela falou sobre isso no programa de TV. Abre aspas.
"Ele não tinha nada a não ser sua palavra. Eu não compro isso."
Fecha aspas. Obcecado em descobrir se seria mesmo o seu avô, o carpinteiro misterioso, ele passou a procurar por provas. Aparentemente, depois de anos, ele encontrou um esboço de uma escada em espiral com 33 andares numa caixa de ferramentas antiga do seu avô. Mas esse esboço nunca foi formalmente apresentado como prova da autoria da obra. Desde que Oscar morreu em 1980, o tal desenho nunca foi visto. Mais adiante, nos anos 2000, a historiadora Mary Cook avança mais um passo nas suas investigações. Ela encontra uma minúscula nota quase que escondida no jornal Santa Fé Daily New Mexican, de janeiro de 1895. A nota dizia, abre aspas,
Frank Rochas foi encontrado morto no seu rancho, perto de La Luz, há alguns dias. Seus amigos acreditam que ele tenha sido assassinado, já que vinha sofrendo ameaças recentemente. Ele era um homem francês e era favoravelmente conhecido em Santa Fé como um expert em trabalhos com madeira. Ele construiu a linda escadaria da Capela Loreto do Sanatório São Vicente.
Fecha aspas. Ao buscar quem foi Frank Rochas, Mary não descobriu nada além de que era um imigrante francês, recluso, que ganhava vida com trabalhos ocasionais em carpintaria na região do Novo México, por volta da década de 1870. Nada que de fato validasse a autoria dele como o artesão responsável pela misteriosa escada. E nada forte o suficiente para desmistificar a história já disseminada há mais de um século de que aquela escada era obra de um milagre creditado a um santo, o São José, o pai de Jesus. A verdade é que a descoberta de tal notinha do jornal esquecida no passado não mudou em nada o mistério da escada. Tanto que em 2014, o investigador Benjamin Radford lançou um livro chamado Mysterious New Mexico, Mistério Novo México em português. Nele, o autor conta 13 investigações de casos ainda sem soluções que aconteceram no estado norte-americano. Uma delas, que dá o que falar, adivinha? É a da escadaria de São José. No livro, ele relembra o quadro de grandes mistérios existentes nessa história. O primeiro é quem era o homem que construiu a escada. O segundo é como a escada em espiral se mantém de pé sem uma sustentação central. O terceiro é como foi possível construí-la sem usar pregos. E o quarto é de onde veio aquela madeira, se não há na região nenhum tipo de árvore equivalente a ela. Para desvendar o mistério por trás da sua sustentação sem um suporte central, como é comumente visto nas escadas que dão voltas 360 graus, Benjamin conversou com marceneiros e arquitetos especialistas no tempo. Sem exceção, eles destacam a complexidade do projeto. Um deles disse, abre aspas,
a execução é simplesmente incrível. A teoria por trás da escada de como fazê-la, dobrando-a em espiral de duas voltas, é uma aritmética bastante difícil.
Fecha aspas. Mas apesar da sua indiscutível complexidade, segundo as leis da física, ela não é impossível. As escadas convencionais, ou seja, retas, são sustentadas pelo que se chama de longarinas. A única diferença da escada da Capela Loreto para as demais é que as longarinas são torcidas em forma de hélice. Diferente do que parece, essa estrutura é suficiente para que a escada não precise do tal poste central para se sustentar. Benjamin também perguntou a esses especialistas sobre a estrutura da escada não ter um só prego. E a resposta para esse mistério é que o habilidoso carpinteiro usou no lugar pinos feitos de madeira. Esses pinos são os responsáveis por encaixar uma tábua na outra e dar uma forma circular à escadaria. Sobre esse ponto, os especialistas foram unânimes. Na época, final do século XIX, os pregos eram bem preciosos e poucos disponíveis para as construções. Assim, eles tinham que usar a criatividade e encontrar outras soluções para substituí-lo. Pinos de madeira eram uma das soluções, já bastante disseminada em 1800. Se Benjamin pôde ficar satisfeito com o que descobriu sobre os mistérios da sustentação da escada e da ausência de pregos, quanto ao mistério da origem da madeira, ele certamente não ficou tão feliz assim. As análises mostram que a madeira é proveniente de um tipo de abeto, uma árvore conífera da família das pináceas. Porém, das 10 espécies de abeto encontradas na América do Norte, não foi possível identificar exatamente de qual delas a matéria-prima usada para construir a escada foi tirada. Seria uma espécie já extinta? Ou seria um sinal de que o carpinteiro misterioso tinha poderes sobrenaturais? Já quanto ao autor da obra, Benjamin não conseguiu avançar para além da pista encontrada pela historiadora Mary Cook, com aquela singela notinha de jornal do passado. A notinha que revelou o francês chamado Frank Rochas como responsável pela construção. E, segundo o investigador, isto basta para dar a escadaria aos créditos ao seu real artista. Ele escreveu no seu livro, abre aspas,
ao acreditar a construção da escada ao paranormal, não menos que o próprio São José, você está tirando o crédito do verdadeiro carpinteiro, cuja habilidade deveria atrair dólares de turistas por conta própria. Afinal, trata-se de uma obra-prima da marcenaria. Me resta apenas vergonha da Capela Loreto. por não dar a Frank Rochas o que lhe é devido.
Fecha aspas. A verdade é que, fruto de um milagre ou não, a escadaria que se mantém intacta na Capela Loreto é uma obra a ser admirada, principalmente quando lembramos que esse projeto foi executado em 1800. É como deixou bem claro o colunista Tim Carter do Washington Post, um dos mais renomados jornais dos Estados Unidos. Quando questionado por uma leitora se a escadaria era mesmo um milagre ou existia uma explicação científica por detrás dela, ele escreveu, abre aspas,
"É uma obra de arte magnífica, que me humilha como mestre carpinteiro. Criar uma escada como esta, usando ferramentas modernas, seria uma façanha. É compreensível pensar em construir uma maravilha com ferramentas manuais toscas, sem eletricidade e recursos mínimos."
Fecha aspas. Ainda assim, Tim Carter concluiu seu artigo dando a sua opinião sobre o mistério. Diz que o fato de o carpinteiro demonstrar habilidades para além da sua época só lhe dá mais certeza de que o homem trazia consigo conhecimentos suficientes para construir aquela escada, sem a necessidade de ajuda divina por isso. Hoje a Capela Loreto não é mais uma propriedade da igreja. Ela é uma propriedade privada que foi transformada em um museu e um espaço que pode ser alugado para celebrações de casamentos, ou seja, um local com fins lucrativos. O que adiciona mais uma questão a ser pensada nessa história toda. Se os proprietários, a fim de chamar a atenção dos curiosos e dos devotos católicos, não teriam motivos suficientes para manter viva a versão milagrosa para a origem da escada? Quem era um homem que apareceu na capela no último dia da novena e resolveu o problema das freiras, construindo uma escada impressionante que nenhum outro tipo de carpinteiro ou arquiteto daquela época conseguia imaginar? Era um homem à frente do seu tempo, com conhecimentos incríveis sobre marcenaria? Ou eram, como acreditam as irmãs de Loreto, o próprio São José? E o fato de até hoje não se saber ao certo de onde vem a madeira usada pelo misterioso carpinteiro. Isso seria o suficiente para defender a teoria que a escadaria é mesmo fruto de um milagre? As possíveis respostas para essas perguntas tentaremos discutir no nosso próximo programa, o Decifrando o Espaço. Gostaria de agradecer pela sua audiência nesse episódio. Lembrando que se você gosta do nosso podcast e quer que ele continue, nós temos um programa de apoiadores, onde com apenas R$1, você já vai estar podendo participar do nosso grupo do Telegram, recebendo conteúdos exclusivos e ajudando o nosso projeto a continuar firme e forte aqui nas plataformas de podcast. O link para o programa de apoio estará, então, aqui na descrição desse episódio. Então é isso, eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve.
Narração Karim Matos. Edição e produção Sérgio Lucas. Roteiro Flávia Médici. Vozes Márcio Seixas e Amanda Vidal.
Esse podcast foi um podcast editado pelo EncodedProd.com.